to the...
Fala, ser humaninho! Quem está falando com vocês aqui é o Professor Will. Beleza? Aqui. Iniciando a minha série de podcast, esse é o podcast 01 de redação. Presta atenção. Hoje eu vou falar de uma coisa muito importante na redação, que é a correção do Enem. O que você precisa saber para a correção do Enem? A primeira coisa que você precisa saber é que são 5 critérios de correção. E cada critério vale 200 pontos. Aí, como que funciona essa correção ou o que você precisa dessa correção? Cada corretor vai analisar o critério de 40 em 40 pontos. Então, por exemplo, cada critério vale 200 pontos, 5 critérios, lógico, são 1.000. Então, o corretor vai analisar 40, 80, 120, 160 e 200. A sua nota naquele critério vai ser a média dos dois corretores, beleza? Então, o que a gente precisa entender, além disso? Como assim, Wilson, a média? A média, se um corretor te deu 160 num critério e o outro te deu 120, a sua nota vai ser 140 naquele critério, tranquilo? Agora que eu tenho mais ou menos uma noção de como, tipo assim, quanto que vale cada questão, é bom a gente analisar cada critério, porque são 5 critérios, e cada critério vale 200 pontos, né? Como eu disse. O primeiro critério é um critério ligado à questão de gramática e sintaxe. O que você tem que preocupar nesse primeiro critério? Você tem que preocupar com um negócio chamado desvio. O que é desvio? Quais são os principais desvios? Os principais desvios são de concordância, regência, pontuação e crase. Esses são os principais desvios num texto. E você também tem que analisar o ponto de vista da sintaxe. O que é analisado na sintaxe? A sintaxe é... O pessoal preocupa lá com um negócio chamado texto truncado. O que é truncamento de texto? Se eu li seu texto e eu tenho que ler uma segunda vez para entender, provavelmente ele tem um truncamento. E você pode perder ponto por isso. Eu costumo definir esse erro como periodão. Às vezes, quando você faz um período muito longo, você perde a referência de sujeito, você perde a referência de predicado, aí pode dar problema, beleza? E como que eu faço para eu ganhar nota? Esse critério é muito difícil, mas quando é que eu tiro 200? Eu tiro 200 quando eu tiver até dois desvios, e a minha sintaxe, ela tem que estar impecável. Eu não posso ter problema de sintaxe. Beleza? Quando é que eu fico com 160? Se eu tiver mais de dois desvios e tiver um problema de sintaxe. Tipo assim, um período, tiver ambiguidade num texto, uma relação assim. Um período que eu perca a referência do sujeito. Um período muito longo, distante, aí a gente pode ter erro de sintaxe, pode ter truncamento de texto. Tranquilo? E como que eu diminuo de 160 para 120? Do ponto de vista do desvio, é só se você tiver um texto com muitos desvios, porque a preocupação maior é a preocupação sintática. Se seu texto tiver uma sintaxe mais ou menos organizada, sujeito, verbo, complemento, uma certa complexidade sintática, tipo assim, nem sempre vai ser sujeito, verbo, complemento nessa ordem, tem algumas inversões, jogo de conectivo, sempre que você tiver esses elementos, é pouco provável de você diminuir de 160 para 120. 120 é mais do ponto de vista sintático. Por exemplo, você teve vários erros na organização do seu texto. Aí, né? É bem provável que você fique com 120. Agora, do ponto de vista de desvio, só se houver muitos desvios. Como isso é pouco provável na maioria das redações, eu penso que a média da sua nota deve ser alguma coisa próxima de 120 ou 160. Tranquilo? Na verdade, vai ser 160. Vamos torcer para ser 200. Tranquilo? Aí, o que é outra coisa que a gente tem que analisar? Se eu tiver um parágrafo inteiro com um período longo, só com um ponto final, nesse caso eu vou ficar com 120 também. Porque é caracterizado como um texto truncado. E um periodão. Tranquilo? Agora, 80, 40 ou 120... Ó, desculpa. 80, 40 ou 0 é só se o seu texto estiver muito desorganizado mesmo. Mas muito desorganizado a ponto de o corretor nem entender suas frases. Tranquilo? Agora o critério 2. O que, que a gente analisa no critério 2? O critério 2 é analisado duas coisas, ou são analisadas duas coisas. É a pertinência à proposta temática do Enem, que é um texto dissertativo argumentativo, e a proposta de tema do Enem. Proposta de texto, né? E a proposta de tema do Enem. O que, que você tem que analisar? Primeira coisa, você tem que perceber que na proposta de tema, o tema do Enem, ele se desdobra. Geralmente é desafios, desdobramentos, formas de combate, mais outro tema. Por exemplo, o tema de 2019 foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Se você falar só de democratização, vai tangenciar. Se você falar só de cinema, também vai tangenciar. Então, você tem que preocupar com esses dois níveis. Tranquilo? Aí, qual que é a estratégia para eu tirar ponto no critério 2 já de cara? Já na introdução, já coloca a proposta temática, já coloca o tema. Ou com uma paráfrase, que é melhor, e se não tiver uma paráfrase, copia idêntico. Ah, Wilson, mas como que eu faria isso? Por exemplo, você pode começar a introdução. Muitas questões emergem na sociedade contemporânea, sobretudo em relação à cultura. Entre elas, cabe destacar a democratização do acesso ao cinema no Brasil como um tema de grande relevância. Ponto. Problema esse que ocorre, ora, em função de uma sociedade pautada pela violência simbólica, ora, pela modernidade líquida. Você tem que explicar que é violência simbólica, modernidade líquida e introdução? Não, isso você vai explicar no desenvolvimento. Por isso, medidas cujo objetivo seja amenizar esse impasse são necessárias. Tranquilo? Aí, o que eu fiz nessa introdução? Nessa introdução, eu apresentei o tema. Copiei, coloquei idêntico. Então, uma estratégia interessante seria essa. Tranquilo? Se você não tangenciar, porque se você tangenciar, sua nota vai ser 40. Se você não tangenciar, o que, que vai acontecer? Aí a gente vai para outra análise. Aí a análise é a parte dos elementos de um texto dissertativo. Se seu texto tiver uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, para cada um desses elementos, você ganha 40 pontos. Então, não é difícil você ficar com 120 pontos no critério 2, desde que você fale do assunto. Beleza? Tem introdução, ganhou 40. Tem desenvolvimento, ganhou 40. Tem conclusão, ganhou 40. Tranquilo? Aí, o que o Enem pede de você, para além disso? O Enem pede de você um repertório sociocultural. Eu chamo de OAC, que é outra área do conhecimento. Como que funciona essa outra área do conhecimento? Pode ser qualquer coisa que não esteja dentro do texto de apoio ou que não seja só de conhecimento da sua cabeça. Você faz uma referência de dados sem colocar fonte, alguma coisa assim. Aí isso não é caracterizado OAC. Mas o que é caracterizado OAC? Você pode utilizar, por exemplo, série, filme, mangá, anime, novela, conto, literatura, filosofia, sociologia e qualquer outra matéria que seja externa ao texto. Aí você pode ter duas estratégias. Usar como fato exemplo para corroborar com uma tese sua. Geralmente você usa o fato exemplo com um trecho de uma novela, um trecho de um filme ou alguma coisa nesse sentido. Tranquilo? Aí, o que, que você pode utilizar? O que, que a gente pode observar? Quando você usa um trecho de novela, um trecho de filme, tem a possibilidade de a sua outra área de conhecimento ser reconhecida como superficial. Você só colocou ela e ela não dialogou bastante com o seu texto. Se ela não dialogar, sua nota vai ser 40 pontos em outra área de conhecimento. Então, 120 mais 40. Quando você utiliza tese, a partir disso, tipo assim, utiliza modernidade líquida, violência simbólica, quando você utiliza sociologia, ou filosofia, ou princípios da educação para organizar o seu texto, é bem provável do corretor chamar isso de texto com outra área de conhecimento produtiva, ou seja, a sua outra área de conhecimento foi bem colocada, bem organizada, e você vai ganhar 80 pontos. Então, para ganhar 200 pontos no critério 2, o que que você precisa? Falar do tema, né? Obviamente, porque se você não falar, é zero em tudo. Ser um texto dissertativo-argumentativo. E também você precisa organizar o seu texto de modo que ele seja. Ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão, ganhou 120. E uma outra área de conhecimento produtiva para chegar a 200. Uma boa estratégia quando você tem problema para organizar seu texto é começar o texto com uma citação, seja histórica ou literária, e retomar ela na conclusão. Que aí ela pode ser considerada uma citação produtiva. Como, Wilson? Por exemplo, você começa com uma citação assim, ó. Os fatos não deixam de existir só porque são ignorados. A assertiva do literato inglês Aldous Huxley, na obra Admirável Mundo Novo, remete à necessidade de debates sobre o tema em questão, né? Sobre a democratização do acesso ao cinema. Ponto. Problema é esse, que deriva não só disso, como também daquilo, blá, 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 blá. Mas você começou com Aldous Huxley. Aí, na conclusão, no efeito esperado, você coloca assim, ó. Com efeito, espera-se que o problema seja resolvido e a fala do literato seja apenas páginas de um livro e não realidade num país como o Brasil. Você retomou e a sua outra área de conhecimento foi produtiva. Beleza? Então, dá para ganhar ponto? Dá. Desde que você tenha uma introdução com outra área de conhecimento ou, preferencialmente, que essa outra área de conhecimento seja uma tese argumentativa, alguma coisa no meio do texto. Tranquilo? Beleza? Aí, ser humaninho, o que que você tem que preocupar agora? Agora a gente vai para o critério 3, mas vamos lá. Critério 1, tirar 160 é muito difícil? Não. No critério 2, tirar 160 também não. Ou seja, redação é estratégia. Não necessariamente redação é inspiração. A gente tem que ter estratégia de acordo com o que a gente é corrigido. Beleza? Aí, qual que é outra coisa que você tem que preocupar na hora da produção do texto? Critério 3. O critério 3 tem a ver com a coerência e a argumentatividade. Mas, na verdade, que corretor vai utilizar? Vai analisar? Vai analisar se você tem um projeto de texto e se esse projeto de texto tem uma certa autoria. Wilson, mas como que eu sei, como que eu organizo esse projeto de texto? O projeto de texto, ele. O corretor vai analisar, por exemplo, na sua introdução. Na sua introdução tem todos os elementos da introdução, por exemplo, está apresentando um assunto, está apresentando que você vai discutir no desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e na conclusão. Então, sua introdução está ótima, é um projeto. Mostra que você está escrevendo, porque você sabe o que você está escrevendo, você não está jogando palavras ao vento. Tranquilo? Aí, agora, no seu desenvolvimento, o seu desenvolvimento apresenta a tese? Você dialoga a tese, ou seja, você contextualiza a tese? Contextualizar com uma teoria da sociologia, da filosofia, ou alguma coisa da história? Colocar um fato exemplo que atualiza aquilo que você está dizendo, mostrando como que isso acontece na realidade? Isso tudo são elementos de argumentatividade, que vai deixar o seu texto um pouco mais claro, a sua ideia um pouco mais clara. Então, o seu texto precisa ter isso. Tanto desenvolvimento 1 quanto desenvolvimento 2. Há várias formas de fazer o desenvolvimento que a gente analisa num podcast posterior. Tranquilo? E a sua conclusão? Tem uma proposta de intervenção? Essa proposta de intervenção, ela é viável? Porque se ela não for viável, também seu projeto é uma falha. Agora, se seu texto cumprir tudo certinho, tudo organizado, você vai ter conseguido fazer um bom texto, logo ele vai ser analisado também como autoral. Por quê? Porque você cumpriu o seu projeto de texto. O que que faz você perder ponto? Uma coisa que eu chamo de ponta solta, ou PS. Como funciona essa ponta solta? Por exemplo, na sua argumentatividade, na introdução, você coloca história e não retoma nada de história no seu texto, nem no desenvolvimento, nem na conclusão, isso é uma ponta solta. Você colocou uma citação literária e não retoma essa ideia, também é uma ponta solta, que esteja no desenvolvimento ou na conclusão. Beleza? Outra ponta solta importante é quando você faz uma comparação e não contextualiza. Às vezes você faz uma comparação de coisas totalmente esdrúxulas. Por exemplo, você vai comparar a realidade da saúde do Brasil com a China, falando assim: ah, mas a China construiu um hospital em 10 dias. São realidades completamente diferentes. Você tem que preocupar, tipo assim, no máximo comparação que rola é você fazer alusão histórica, entendeu? Do passado brasileiro. Aí eu acho que seria funcional. Beleza? Outra coisa que faz você perder ponto é generalização. Quando você generaliza, você fala assim: ó, o Brasil está um caos. Eu sei que o Brasil está um caos, né? A gente tem uma governança política que aponta para isso. Mas a questão não é que o Brasil está um caos. Eu não quero que você fale isso. O Brasil, muitas vezes, está um caos. Porque se você fala que está um caos, parece que tudo está um caos, tudo está um problema, tudo é um erro. Ou você fala assim: ó, ah, mas a polícia militar é corrupta. Oi? A polícia inteira? Você vai culpar uma corporação inteira por causa de alguns policiais? Então, usa sempre termos modalizadores. Uma parcela de, uma determinada quantidade de. Sempre uma coisa mais ou menos nesse sentido. Aí o seu texto vai ficar um pouco mais organizado. Tranquilo? Outra coisa que também é uma ponta solta, além da generalização, que é o principal, é quando você quer falar muita coisa e não fecha nenhum assunto. Às vezes no desenvolvimento você coloca um fato exemplo que não tem a ver com o texto, ou você não contextualiza, você fala: ah, isso deriva da história. Mas tipo, você coloca uma coisa de história e não fala o que está acontecendo na realidade. Tem que ter um elemento assim: ó, infelizmente, tal situação se repete na história brasileira, pois constata-se, ou uma vez que constata-se, aí sim você vai ter um texto organizado. Cada ponta solta você perde 40 pontos. O Enem é mais tranquilo com as pessoas. Então, tipo assim, ele tem uma média de 120 no critério 3. Para você diminuir muito 120, seu texto ou tem que ser tangente ou extremamente desorganizado. Tranquilo? Beleza? Agora, a gente vai para o critério 4. O que é analisado no critério 4? O critério 4, ele faz parte da propriedade vocabular e os conectivos. O que você tem que analisar nessa questão de conectivo? Tem que variar o uso de conectivo. Tipo assim, o Enem cobra muita variação, mas esse conectivo são os elementos de coesão, que faz a ligação com aquilo que você falou no texto. Então é interessante que o seu texto comece sempre com o conectivo no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2 e na conclusão. Por exemplo, conectivos de desenvolvimento 1 é em primeira análise, em primeira instância, em primeiro lugar, em um primeiro momento, a priori, no segundo desenvolvimento, em segunda análise, em segunda instância, em um segundo momento, a posteriori, outrossim, ademais. É interessante que você sempre utilize desses conectivos iniciais. Na conclusão, portanto, infere-se, por conseguinte, depreende-se assim, face ao exposto, diante do exposto. É sempre iniciando conectivo. E também é bom que tenha uma variação de conectivos internos. Se tiver um parágrafo inteiro sem conectivo, a máxima nota que você vai tirar é 120 pontos. Então você precisa muito utilizar conectivo. Para que você tire, faça uma análise bacana, você vai no meu site, www.projetohumilhar.com.br, lá tem uma tabela de conectivo que pode te ajudar. Beleza? Aí, o que que é outra coisa que você tem que analisar no critério 4? É, propriedade vocabular. É impossível não repetir palavras. É impossível. Às vezes você vai repetir alguma palavra do tema. Mas é importante, muito importante, que você evite repetir muito palavras substituíveis, tipo mas, substitua por no entanto, contudo, entretanto, porém, para te dar uma variação. Outra dica é dar uma reorganizada, tipo assim, ó, não fez isso, não fez só isso, mas também aquilo. Mas evita repetição, porque se tiver uma repetição além de um limite de razoabilidade, você vai ficar com 160 por repetição. Tranquilo? Então, para eu ficar com 200, eu não posso ter nenhum erro. Que tipo de erro que eu tenho de conectivo? Tipo onde, quando não é lugar fixo? Tipo isso. Geralmente, a sua redação ela tem que ter nesse, nisso, disso, porque sempre está retomando o termo anterior. Quando você usa nisto, disto, destarte, por exemplo, você está falando com o que vai vir à frente. E o corretor pode encarar isso como um erro de uso de conectivo e te tirar 40 pontos. Tranquilo? Outra coisa que vai fazer você ficar com 200, não ter erro, é a variação. Então, é uma dica. Cada ponto, uma conexão. Quando você usa gerúndio, também usa conexão. Falando assim, observando desse modo. Aí o seu texto vai ficar um pouco mais organizado. Tranquilo? Beleza? Qual que é outra coisa que a gente tem que analisar para conseguir ainda 200? Repetir o mínimo possível de palavras, no máximo palavras relativas ao tema. E atentar-se para o queísmo. Tranquilo? Quando que eu fico 160? Às vezes, se eu não comecei os dois parágrafos, pelo menos dois parágrafos, um desenvolvimento e um da conclusão. Se eu não tenho início dois parágrafos com conexão, já perdi ponto. Aí você perde ponto. Isso é um problema grave. É um erro de conectivo também faz você perder ponto, faz você ficar com 160. Muitas repetições também faz você ficar com 160. Quando que você fica com 120? Quando um parágrafo inteiro seu está sem conectivo ou o uso de conectivo na sua redação é muito escasso. Tranquilo? Quando que você fica com 80? Quando seu texto não tem parágrafo, chamado este de texto monobloco. Abaixo de 80, meu caro, entrega para Deus. Beleza? E por último, talvez um dos mais importantes é a proposta de intervenção. O que você tem que analisar na proposta de intervenção? A proposta de intervenção, ela tem que ter os elementos de intervenção. Ela não tem que ser maravilhosa, ela tem que ter os elementos de intervenção. Quais são esses elementos de intervenção? Ela tem que ter agente, ação, modo e efeito esperado e o detalhamento de um desses elementos. Para cada um desses, se eu pergunto na sua redação o quê e tem resposta, ou seja, o que vai ser feito? Tem resposta? 40 pontos. Quem que vai fazer? Tem resposta? 40 pontos. Como que vai fazer? Aí como que eu uso como? Eu uso um conectivo de modo, alguma coisa para mostrar que é o como, porque muita gente confunde o modo com a ação. Que tipo de conectivo? É por intermédio de. Intermediado por meio de, através de. Tranquilo? Aí fica mais tranquilo para você fazer seu texto. Do mesmo modo, é interessante também a gente analisar a proposta de intervenção, o efeito esperado, com conectivo. Tipo assim, na intenção de, no intento de, para, no intuito de, porque aí você vai ter. Vai deixar claro para o corretor que tem ali a proposta de intervenção. Já o detalhamento também fica claro quando você tem um conectivo, tipo já que, ou quando você usa um aposto, tipo assim, cabe ao Ministério da Educação, entre vírgulas, órgão responsável pelas diretrizes educacionais do país. Aí você já tem o aposto explicativo que vai ser considerado um detalhamento. Tranquilo, mas o detalhamento é interessante. Tem um já que, posto que, uma vez que. Aí o seu texto vai ficar um pouco mais tranquilo. Beleza? Depois manda um feedback para o Will. Tranquilo? Muito obrigado. Até a próxima.